Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros. Boa tarde. Começando aqui mais um programa Causa Operária. Boa tarde. Produção, está dando um retorno. Nosso programa de número 87, começando aqui hoje, no dia 1º de setembro. É isso aí, companheiros. Nosso programa de número 87 aqui na Causa Operária. Estamos ao vivo aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Rádio Cultura de Curitiba 930 AM, a mais livre de todas. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Também estamos ao vivo na Causa Operária TV no YouTube, tá? Para quem quiser acompanhar lá pelo YouTube, entra lá na Causa Operária TV e assista lá o nosso programa, curte nosso programa, manda aí nos grupos, espalha aí, compartilha esse programa, que a gente vai falar aqui hoje sobre vários temas políticos aí. Manda pro seu amigo, manda pro seu vizinho, manda pra sua família, manda pra geral aí o programa, né? Dá uma curtidinha lá, ativa o sininho de notificações para você receber as notificações quando começar esse programa e outros aí da Causa Operária, da Rádio Causa Operária. E também você pode também fazer parte de ser membro aí desse canal, né? Dessa COTV, da Causa Operária TV, que é a Causa Operária, a imprensa aí do partido da Causa Operária. Né? Você pode então ser membro também, né? Os valores lá variam e você pode escolher lá o melhor que caiba no seu bolso aí para você financiar essa imprensa independente, essa imprensa revolucionária, que é a COTV, tá? Então também nós estamos ao vivo pelo Facebook, como eu disse, já da Rádio Cultura. Quem quiser acompanha lá, entra lá no Facebook, manda uma pergunta, manda um olá, um boa tarde aí, que a gente lê aqui ao vivo para todos aqui acompanharem o nosso programa, né? Então, boa tarde aí para os companheiros que estão ouvindo a gente pela rádio, boa tarde também aos companheiros que estão acompanhando a gente no YouTube, boa tarde ao pessoal que está no Facebook, boa tarde aos companheiros da produção. E estamos aqui, então, começando agora esse programa de número 87. A gente vai falar hoje sobre vários temas, né? Um dos temas que está na pauta aí, que está acontecendo todos os dias aí, a gente vê na imprensa, tanto na imprensa capitalista, quanto na imprensa aí dita progressista também, né? Que eles também estão fazendo aí toda uma campanha em relação à questão aí da prisão do Bolsonaro, né? A CPI do 8 de janeiro está acontecendo aí, e a esquerda está em transe aí com essa questão. Vamos ver aqui esse ponto, a gente vai discutir aqui melhor se isso vai acontecer mesmo, se o Bolsonaro será preso, né? Enfim, tem várias questões aí para a gente discutir em relação a esse tema, né? Nós temos também a questão aí da África, né, que está se tornando um problemaço aí para o imperialismo, né? Depois do golpe de Estado que teve no Níger, agora também a gente teve um outro no Gabão, né, outro golpe de Estado aí também pelos militares, que está levando aí o imperialismo ao desespero, né? Então a gente vai ver também as causas e consequências desses golpes de Estado, o que está rolando, o que significa isso daí, da onde está vindo isso daí e como o imperialismo tem enfrentado essa situação, que é uma situação de crise gigantesca, né? Já não basta aí a questão da Ucrânia, o imperialismo também passa o sufoco ali com a Rússia, né? Então nesse momento agora tem uma outra reviravolta no continente africano. A gente vai falar também, companheiros, hoje sobre o caso aí do ministro indicado pelo Lula, né? O ministro Zanin aí, que está sofrendo um ataque virulento também, não só da imprensa golpista, mas também aí de todo o setor da esquerda, né? Que entrou de sola aí para atacar o companheiro aí, Cristiano Zanin, né? Que é o indicado aí do STF pelo governo Lula e está dando todo uma polêmica em relação aos votos desse ministro aí no STF, tá? A gente vai falar também um pouquinho aqui de uma coisa que está acontecendo muito grave, não é só em São Paulo, mas ela acontece em praticamente todas as principais capitais do Brasil, né? Aqui temos Rio de Janeiro, casos da Bahia também, que está tendo aí chacinas aí da polícia contra a população, né? As favelas e as periferias aí, as ruas das favelas e periferias estão escorrendo sangue, companheiros, por conta aí dos ataques da polícia contra o povo. A gente vai ver também a questão aí, se resolve essas câmeras aí que eles colocam nas polícias, se isso é verdade, se isso funciona, se tem alguma, se isso evita, né, os ataques aí da polícia contra a população. E E vamos colocar para vocês aqui qual é o programa que deve ser levado adiante em relação à polícia, companheiros. Bom, nós estamos aqui já chegando, companheiro, o nosso Marcelo Marcelino. Eu não sei se o companheiro Marcelo está me ouvindo. Ele está com um probleminha da conexão, não sei se ele me ouve. Nesse momento agora, inclusive, parece que ele está travado. Marcelo, você está me ouvindo, Marcelo? Bom, nosso companheiro Marcelo, que está lá no Maranhão, entrou aqui para participar do programa junto com a gente, mas ele já tinha me alertado aqui que a internet dele lá está muito complicada, né? Bom, é isso, né? Internet aí, a gente vê que privatização não é uma coisa boa, né? Quando você privatiza, a situação fica catastrófica. Além de ser caríssimo, os serviços de internet hoje no Brasil, ele ainda tem essas peculiaridades aí que não funciona direito, né? Você pode aí, tentar fazer certas coisas aí que você não vai conseguir. Se você quiser uma internet melhor, você tem que pagar muito mais caro, né? Então, esse é o caso aí do privatiza que melhora, né? Que é uma farsa, né? No caso aqui, a gente viu na semana passada a questão da privatização da Copel. Na semana passada, não, alguns dias atrás, aconteceu a privatização da Copel. Esperem, companheiros, que o que está por vir, isso daí vai ser gravíssimo, isso aí atrapalha demais a população, né? Isso aí vai ter. A gente viu também a questão da Eletrobras aí, que teve um apagão esses dias atrás, né? Logo após a privatização também, que foi aí uma privatização feita no governo Bolsonaro, que é um vendilhão da pátria, né? Enfim, esses e muito mais que a gente vai comentar hoje aqui no programa Caos Operário. Bom, eu queria fazer um chamado também para os companheiros aí a darem uma acessada ali no site do PCO, do Partido da Causa Operária, nosso sítio lá de matérias, o Diário Causa Operária, tá bom? Lá você vai ver dezenas de matérias lá, fresquinhas, todos os dias a gente atualiza esse canal, tem muita matéria sobre vários temas, futebol, política nacional, internacional, cultura, enfim, sobre os nossos coletivos também, nós temos coletivos de negro, mulheres, cultura, sindical, enfim, são vários ali que você vai ver lá no Diário da Causa Operária. Você acessa lá para ter acesso a todo esse material quentíssimo aí, com várias polêmicas, em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você vê no Diário da Causa Operária, esse diário que está lá desde 2020, desde 2001. Nós temos esse sítio aí com várias matérias diárias aí. É um batalhão aí que a gente mobiliza de militante para colocar esse site no ar todos os dias aí, que é de extrema importância para um partido de esquerda, né? Então, vá lá, acesse lá. Também tem uma forma lá de você apoiar também essa imprensa, né? Esse site, porque ele é um site independente. A gente não tem, o Partido da Causa Operária não tem financiamento da burguesia, né? Por isso a gente é independente. A gente rasga o verbo, a gente fala o que o nosso partido tem para falar, né? A gente não tem rabo preso aí com a burguesia, nem com nada aí. Então, por isso a gente tem essa liberdade para estar falando o que a gente fala todos os dias lá naquele canal. Então acesse lá o Diário da Causa Operária e vocês vão ver várias matérias novinhas. Também temos, companheiros, o nossa revista Textos, né? Essa aqui é uma revista que a gente está publicando mensalmente, a revista Textos. Você pode ter também essa revista, ela tem mais de 100 páginas, tá? Pura teoria marxista, aí você pode ter acesso a esse material entrando em contato aí com os companheiros do Partido da Causa Operária. Você consegue ter em mãos aí a revista Textos, né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês já rapidinho aqui também é sobre a roda de leitura que acontece todos os sábados lá no CCBP, no CCBP de Curitiba, tá? Na rua Saldanha Marinho, 65. Lá você pode participar da roda de leitura. O pessoal está lendo o Manifesto Comunista, tá? Várias pessoas estão participando. Você não precisa estar em Curitiba para participar. Você pode participar também via internet, via online, tá? Você pode entrar em contato, eu vou passar meu telefone aqui para você participar. Essa roda de leitura, ela começa às 10 horas da manhã, tá? O pessoal vai ali até umas meio-dia, mais ou menos, né? Meio-dia e meio, quando o tema é bem debatido, né? A galera começa a debater e todo mundo ali tem voz para falar e tal, né? Eles estão fazendo um capítulo por dia e também leem aí uma matéria do dossiê Causa Operária, tá? Dossiê Causa Operária também, que você pode acessar aí, dossiê.co, e daí você vai ter acesso aí a um material teórico também do Partido da Causa Operária, com matérias aprofundadas aí em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? O dossiê Causa Operária também você pode ter impresso em casa, tá? Você pode receber ele na sua casa, você pode entrar no site que eu falei aqui, dco.co, e você faz a assinatura. Você pode fazer a assinatura digital, você pode fazer também a assinatura impressa e receber esse material aí maravilhoso na sua casa. Bom, sem mais delongas aí, eu queria começar por um tema que está muito polêmico nas últimas semanas, né? Que é a questão aí se o Bolsonaro será preso ou não, né? Então, todos os dias aí a setores da esquerda, a imprensa golpista aí, né? Eles entram aí de sola nessa campanha que está sendo feita, né? É uma perseguição política que o ex-presidente sofre, né? Nesse sentido aí, eles tentam aí tirar o Bolsonaro das próximas eleições, das eleições de 2026, né? Então, todo dia acontece uma nova aí, o pessoal fica lá gritando desesperado. Hoje vai ser o grande dia que Bolsonaro será preso, né? Bom, companheiros, o que a gente tem para ver em relação a isso daí é o seguinte, né? Que a burguesia aí, que esse judiciário brasileiro, que essa direita aí, ela é capaz de qualquer coisa, a gente não pode duvidar. É óbvio que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer minuto, porque o pessoal aí é meio maluco, né? Então eles têm aí, é um jogo político, né? E dependendo desse jogo político, para que lado ele pender aí, a burguesia vai desenrolar. Então o Bolsonaro pode ser preso, ou também pode não acontecer nada, como a gente está vendo aí, que todo dia aí aparecem umas novas denúncias, e depois vem o diz que me diz, era isso, mas não era aquilo, né? A gente viu aí que teve algumas revelações em relação ao assessor do Bolsonaro, aí, o Mauro Cid, né? Que revelou o seu celular, revelaram aí algumas tramóias da família aí em relação à questão de joias, etc. Né? Então, meio que a questão aí que era o 8 de janeiro, que a tentativa de prisão do Bolsonaro seria por ele ter tentado dar um golpe de Estado, que a gente sabe também que não foi uma verdadeira tentativa de golpe de Estado, porque o golpe de Estado não é desenrolado dessa forma. Né? Quem compreende, quem vê a história, a gente vê como que é feito toda uma campanha para se dar um golpe de Estado. Né? Não é do dia para a noite aí, com pessoas que não são pessoas ligadas aí às Forças Armadas, etc., fariam o que fizeram lá nos prédios dos três poderes. Né? É bem assim que funciona um golpe de Estado. A gente viu um golpe sendo orquestrado contra Dilma Rousseff, por exemplo. É preciso toda uma campanha, né? É preciso imperialismo, tá, de acordo, para poder dar um golpe de Estado, né? No caso aqui do Brasil, nesse sentido. A gente viu que sim, o imperialismo agiu contra a Dilma, né? A gente viu a imprensa agindo contra a Dilma. A campanha era uma campanha grotesca. A gente lembra muito bem que a situação era gravíssima. Era todos os dias manchetes e manchetes, né? Falando aí do Lula, falando da Dilma, né? A Dilma, por exemplo, ela tentou colocar o Lula como ministro, o que é uma coisa normal o presidente fazer, né? Colocar o ministro aí. A gente viu ali toda a campanha que foi feita pela imprensa. Enfim, a gente viu a grosseria que é quando eles tentam, eles estão mesmo a fim de dar um golpe de Estado. No caso do Bolsonaro ali foi mais uma coisa para assustar ali o governo, né, para deixar o governo, mostrar que o governo Lula estava já começava enfraquecido, né, com aquelas invasões ali e tal, né. É meio que só um aviso, não era verdadeiramente uma tentativa de golpe de Estado. Mas enfim, eles tentam aí todos os dias convencer de que o Bolsonaro será preso, né. Apareceu então algumas informações do celular do Mauro Cid. Na sequência aí, a gente viu no outro dia já que o Estadão, né, entrou com uma matéria aí, dizendo mais ou menos assim: olha, essa situação aí do Bolsonaro está causando um fervor nas Forças Armadas, né? Está fervendo as Forças Armadas com essa situação. Então, ou seja, as Forças Armadas aí não estão de acordo com essa pressão que está sofrendo tanto o Mauro Cid, como seu pai, Bolsonaro, etc., em relação à prisão. Então é meio que um aviso aí que o Estadão dá, direto das Forças Armadas, avisando: ó, vá devagar aí, porque a situação pode se complicar, né? Então é meio que um alerta aí pro STF, pro Judiciário Brasileiro. Como bons capachos aí, a gente sabe que eles ouvem, mas também sabemos que eles são capazes de qualquer loucura, né? Então acontece isso. Então hoje o Bolsonaro vai ser preso, amanhã o Bolsonaro vai ser preso. Enquanto isso aí, a gente vê outras coisas acontecendo no país muito mais graves, né? A gente vai comentar também sobre outros temas. Agora, você acha que o Mauro Cid, ele vai dar ouvido para quem? Para a esquerda? Para essa esquerda que está aí desesperada que o Bolsonaro vá preso? Né? Ou ele vai dar ouvidos aí para os militares? Né? De que lado ele está? Essa é a pergunta que a gente tem que estar. tem que se fazer, né? Porque a gente sabe que aquilo ali, que aconteceu no dia 8 de janeiro, foi uma questão orquestrada aí que vem dos porões dos quartéis aí, né? Dos grandes generais aí, do pessoal que é totalmente contra a esquerda, que é um pessoal que que são realmente aí pessoas capazes de dar um golpe de Estado. Eles orquestram, mas não era uma tentativa de golpe de Estado, eles orquestraram aquilo ali para mostrar que o governo Lula começa enfraquecido. Nesses daí, a gente tem certeza aí que o STF nunca vai chegar, né? Nunca vão prender esses daí que foram os verdadeiros articuladores, né? No caso, então, fica aí essa questão, que a gente não sabe se vai ser preso ou não, mas existe todo esse imbróglio aí em relação às Forças Armadas, o Judiciário, e essa prisão. A gente sabe também que o Bolsonaro, ele é um produto aí do golpe de Estado, né? Então ele tem uma ligação aí com o imperialismo, né? A gente lembra que ele foi lá nos Estados Unidos bater continência com a bandeira norte-americana antes das eleições, né? Enfim, então a gente sabe que ele é um capacho aí do imperialismo, e as coisas não funcionam assim, né? Não é do dia para a noite aí que acontece uma prisão assim, né? De um funcionário da burguesia, como é o Bolsonaro. No caso, inclusive, a burguesia ainda tem que se preparar e ficar alerta aí, porque pode precisar, inclusive, desse capital político que o Bolsonaro tem para as próximas eleições, né? Então, essa prisão também, se acontece, ela pode causar uma verdadeira rebelião, né? Querendo ou não, a gente viu que a eleição de 2022 foi uma eleição super apertada aí. A gente viu que metade do país aí tem acordo com a política bolsonarista, né? Então quase a metade do país tem acordo com a política bolsonarista. Isso daí, uma prisão dele aí pode gerar uma verdadeira rebelião. Outra coisa que a gente pode ver também é nos Estados Unidos, né? O que está acontecendo com o Trump. Essa semana não, dia 26, dia 24, ele participou lá, ele foi, se apresentou, né, no condado lá da Geórgia, para fazer seu mugshot, que fala, né, que é sua foto lá de prisão. E isso aí já teve um efeito reverso, né? Para quem pensou ali que fazendo esse tipo de coisa o Trump estaria fora das eleições, perderia seu capital político, muito pelo contrário, né? Ele conseguiu aí arrecadar quase 35 milhões já de dólares para sua campanha, né? Então, vendendo camisetas, canecas com a foto do Bolsonaro, do Donald Trump, naquela foto que ele tirou lá na prisão, né? Então já virou um clichê o negócio aí. Ele colocou nas redes sociais essa foto como se fosse um prêmio, né? Então a gente tem que tomar todo um cuidado com isso daí. Não é positivo que o Bolsonaro seja preso, ou enfim, porque isso daí pode também ter esse feitiço virar contra o feiticeiro e a popularidade do cidadão crescer ainda mais, porque a gente sabe como a extrema direita vê a situação. Ela vê essa situação como se o Bolsonaro é um perseguido, uma vítima política, uma vítima, enfim, né? Então, é nesse sentido que eles veem a situação, né? Não é assim que você destrói uma popularidade de um político, né? Você não é prendendo ele, né, através das instituições da burguesia, que você destrói o capital político de uma pessoa que nem o Bolsonaro. É através da mobilização popular, seria os sindicatos. O governo Lula deveria ter mais atenção aí, em relação aos trabalhadores, né? Tivemos um aumento do salário mínimo, mas uma coisa muito pouca. Esse aumento deveria ser muito maior, né? Então é essas coisas assim que a gente tem que ter atenção. Não é através das instituições que a gente vai modificar esse capital político que o Bolsonaro tem, e a extrema-direita não vai deixar de ser extrema-direita porque o Bolsonaro vai para a cadeia ou não, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. Bom, companheiros, a gente vai entrar num pequeno intervalinho aqui de um minuto e já voltamos aqui com mais informações para vocês.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.